Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje o nego vai cansar de ouvir Fábio Júnior.
Aqui é a Kelly e até a frigideira tem tampa, meu anjo.
Olha!
Verdade, né? Hoje em dia até a frigideira
tem tampa. Aqui é o Vinícius Hidalgo e é o seguinte, gente, às vezes sua alma gêmea pode ter nascido em tempos imemoriais. Ou vai nascer no futuro. Mas não perca as esperanças. A vida é assim.
Vai nascer no futuro. Você vai ter 50 anos, você vai a sua alma gêmea vai ter 18. Se ela tiver 21, tá tudo certo, tudo tranquilo. Não vai dar problema em nenhum país. Show suave.
Se é que ele existe.
Ups.
É, isso tudo... Sim, né?
Aqui é a Vanora, e quando eu era criança eu achava que eu era uma baixela porque não tinha tampa suficiente pra mim.
Mas, gente, a baixela é a frigideira?
É a chapa?
A baixela, ela faz parte daquele conjunto antigo das... É uma travessinha pequena. É daquelas conjuntos de prataria antiga, né? Porque eu sou muito vintage, eu parei na época vitoriana, gente.
Eu achei que era...
Da família imperial, do brasileiro.
Eu achei que a Manora tava falando não, que eu era muito baixinha e ninguém queria me namorar. Caralho, que sacanagem, bicho.
Não, eu só era muito alta e desengonçada. Ninguém queria me namorar do mesmo jeito, cara.
Era uma caçarola. Aí
tu encolheu.
Que era
Manora baixinha pra caralho. Quer dizer, baixinha pra mim.
A Manora, né? a Manora é mais alta que eu.
Ai, ai. Muito bem, senhoras e senhores, vamos hoje aqui falar sobre alma gêmea, conversar aí sobre os conceitos.
Carne, unha, alma gêmea, bate coração.
Tem aquela parte dos Lannister, né? Dois amantes, dois irmãos. George Martin ouviu muito Fábio Júnior. Ai, ai, vamos falar um pouco aí sobre o conceito, origem, o que, que é isso de fato, se existe ou não, todas as nuances aí, todas as facetas da alma gêmea na sociedade antiga e na contemporânea e do futuro também. A gente vai entrar muito aqui em mundo líquido, entrar muito também em internet, as conexões de hoje em dia e tal, e falar disso, mas antes disso vai rolar muita coisa antiga aí, pode ter certeza. A gente vai falar hoje de alma gêmea e não necessariamente a gente vai falar sobre amor, né? Alma gêmea a galera relaciona muito com amor, mas alma gêmea tem muito mais a ver com uma busca do que com amor de fato, né? Pode ser a busca do amor? Pode, mas antes de ser a busca do amor, é a busca, é a procura. E às vezes as pessoas procuram sem saber e não entendem por quê. Lógico, isso tem toda uma relação social que a gente vai esmiuçar aqui no programa, mas é interessante a gente falar um pouco de religião e de mitologia para começar, fazer o contrário do que a gente faz geralmente, né? Que a gente começa o programa, dá uma base histórica, algumas coisas filosóficas e tal, e lá no final a gente pega a mitologia, partes mais assim, sobrenaturais, né? Partes mais etéreas, como a gente fez no programa da Lua, por exemplo, que a gente deu toda a parte científica e depois a gente falou de mitos, aquela coisa toda. Aqui, não, a gente vai fazer o contrário, falar dos mitos primeiro. E o primeiro mito que chega a gente aqui é o mito grego, né? Que Sim. O ser humano era uma coisa só, né? Homem e mulher em uma criatura só. E além dessas criaturas, existiam pessoas normais, vamos dizer, entre aspas, normais, né?
O mais legal é que não eram qualquer pessoas, tipo, essa junção era a junção redonda. Eu fico pensando, mano, what the fuck, a junção redonda. Aí, tipo, eu fui procurar imagens, aí, tipo, era uma bolinha com perna e uma cabeça pra cada lado. Tava tudo cagado. Eu falei, gente, ainda bem que não tem mais pessoas assim, né?
Tipo... É aquele negócio, como é que Zeus conseguiu cortar e ficar certinho, tá ligado? Que porra é essa?
Olha, Zeus!
É porque é tudo metaforicamente, é tudo poético, né, cara? Porque, tipo, o Zecatonquiros lá tinha 100 braços e 100 cabeças. Você não consegue nem imaginar um bicho desse. E ainda era um gigante. Sim. Então, tipo,
é tudo. Ah, mas cabe. É gigante, cabe.
Se for caralho, uma folha 4, não dá pra ver nada.
Imagina se Zeus separasse um bicho desse, tá ligado? Quanta gente ia dar, tá ligado?
Praticamente a quantidade de filhos do Mr. Catra, né?
Ah, olha aí.
Ai, ai, mas aí essa coisa redonda, né? Essa coisa circular aí, que eles se referiam, é porque era uma coisa, tipo, perfeita, né? Porque aquela coisa circular, aquela coisa redonda, é até hoje no desenho, principalmente, né? Aquela forma perfeita, circular, que não tem nada, assim, não tem um corte, não tem uma falha, não tem nada, né? Tanto que a pessoa que tem toque vê um círculo quase fechado com um pedacinho faltando, o cara só falta se matar, né? Então esse mito traz pra gente de que era um homem e mulher juntos naquela forma perfeita. Por quê? Porque eles viviam em harmonia, né? Eles viviam de uma harmonia perfeita ali, se agarrando ali pro resto da vida. E fora essa galera, tinha as pessoas normais, né? E quando Zeus separa todo mundo lá, segundo o que a Kel falou, existem duas situações. A primeira, que é essa situação das pessoas que já viviam juntas, tentar se agarrar de novo, né? Tentar se juntar de novo. E daí entra todo o conceito de alma gêmea e tal, por isso que tem esse negócio de alma gêmea até hoje. E tem também o conceito da homossexualidade, que é legal, que entra nisso também. Sim. Porque você tinha as pessoas que já eram só homem ou só mulher, né? Elas não tinham essa alma gêmea, entre aspas, esse ser grudado nelas. E aí essas pessoas que se atraíam por qualquer sexo, passaram a se atrair também pelas pessoas que estavam grudados e se separaram, além dos que já estavam soltos por ali, né? Já estavam na pista.
Agora, muito bizarro isso, né, velho? De tipo, tem um... Entre, tá, tem homem e mulher, né, normal, solo, e aí tem uma galera circular com quatro braços, duas cabeças, andando por aí, tipo, isso é uma sociedade comum lá na Grécia Antiga, sabe? Aí do nada, eles veem a galera subindo pro Monte Olimpo pra ter uma guerra, aí volta... Todo mundo solto, tá ligado? Tipo, caralho, o que aconteceu? Aí você deu merda.
Então, quando eu vi, eu entendi que todo mundo era essa bolinha redonda. Não tinha entendido que tinha gente avulsa.
Tinha gente avulsa. Mas isso é legal porque busca a explicação das coisas, né? Como, porra, acho que a grande parte da antiguidade grega lá, do período clássico, período helênico e tudo, foi a busca pelo significado das coisas, né? O que a gente vê hoje na ciência, na sociologia, na filosofia, é tudo filho dessa galera, né? Então, mesmo que pra gente pareça bizarro hoje, é interessante ver como lá atrás eles identificavam esse tipo de coisa. É alma gêmea, pessoas que se olhavam assim, que entra até um pouco no hinduísmo, né? Naquele esquema de almas que se conhecem. No hinduísmo tem uma galera que acredita muito nisso, né? De almas que se conhecem.
No espiritismo também tem disso, sabe? Tem dessa parada, dessa afinidade de almas e tal, tem um quê dessa parada também.
Sim, que é até bonito, né? É. Tipo de almas que ficam encarnando, reencarnando, reencarnando vidas e vidas e vidas e acabam se encontrando de novo. E vivem ali a vida mortal e depois quando morrem, reencarnam e se encontram e fica nesse ciclo. É maneiro, é bonito assim, né? É poético.
Mas é interessante esse mito do Platão aí, que a galera conhece como mito do andrógino, né? Que é tipo o ser que tem tanto homem quanto mulher dentro dele. É interessante porque também fala muito da galera que fica só, né? Tipo, se você já é um cara, se você é uma mulher, você, tipo, não necessariamente você tem que buscar alguém e ter uma outra metade. Porque você tinha pessoas antes que não estavam. Tipo, essa busca de esse anseio por encontrar a sua outra parte, meio que é do uma característica, pelo menos a partir desse mito, desses seres que eram andrógenos, que eram uma coisa só e que se separaram. E que eles ficaram com esse sentimento de vazio e morriam de desespero e de fome e por conta dessa busca louca de precisar da outra metade para ser uma pessoa inteira, que era o que eles sentiam antes. E você tinha as pessoas que estavam de boa sozinhos lá, que eram homens e mulheres que tô ok, tô aqui, tô de boa, tô vivendo.
Uhum. Emendando nessa parte de espiritualidade, visão folclórica de outros povos, na Ásia você tem aquele conceito do Akaito, que é uma linha vermelha que ela liga os mindinhos das pessoas que elas têm uma ligação. E essa linha ela não é quebrada. É, por nada, nem por tempo, espaço ou qualquer coisa que possa interferir nisso. Um filme que retrata um pouco isso, é o Dolls do Takeshi Kitano. Só que não de uma forma tão romântica. Sim. Assiste pra ver, mas é muito bom o filme.
Exato. Ah, mas... é maneiro ver novamente, né? Outras culturas, outros povos tentando explicar esse tipo de coisa. Porque é uma parada que a gente percebe há muito tempo. Hoje em dia é clichê, tem música do Fábio Júnior, cacete. Mas há muito tempo a galera percebe isso, né? E tem pessoas que realmente são bizarras, assim. Elas têm uma, que a gente pode chamar de química, muito louca, tá ligado? E essa química não necessariamente tem que ser uma paz, tem que ser uma tranquilidade, tem que ser uma concordância excessiva, uma concordância plena. Porque no conceito de alma gêmea aqui entram muitas outras coisas, né? E trazendo mais pro aspecto sociológico, que acho que é onde que a gente vai bater mais, né? Se existe ou não. Acho que entra muito do dia a dia, né? Dos gostos das pessoas e tal. Não necessariamente o que você entra no conceito de alma gêmea, a pessoa, sei lá, gosta do São Paulo e a outra tem que gostar do São Paulo também, né? De uma forma bem simples. É muito mais complexo e pode acontecer uma variabilidade muito maior do que só isso, né?
Sim, pois tem é. Até vertentes de religiosos aí do espiritismo e tal, que falam que a alma gêmea não necessariamente vai ser o seu par romântico. Às vezes a sua alma gêmea é só uma pessoa que você tem uma afinidade tremenda e que é uma coisa que você se identifica tanto assim que ela pode ser seu melhor amigo ou ela pode ser, sei lá, sua mãe e seu irmão. E é uma ligação que você não explica, assim, é um negócio. Sim, meio... É bonito.
Sim, é de pessoas às vezes que você nem conhece muito bem, mas você fala assim, caralho, mano, eu já me sinto amigo desse maluco. Tipo, tá ligado?
Sim.
Você sente aquela parada assim, você fala, porra, mano, seria da hora, sei lá, trocar uma ideia com esse cara aí, tomar uma cerveja pra quem bebe, ou tomar um café na padaria, tá ligado?
Aquele famoso santo bateu, né?
Exato, sim. Né? Tem muito disso, né, cara?
Tem uma outra vertente aí holística que já fala mais que essa questão da alma gêmea já é mais ligada à energia. E, tipo, a forma como você vibra pro mundo de acordo com o que você vive, ressoa, né? E tem essa questão da ressonância ali com uma outra pessoa que tem, que é justamente essa questão que a Venora falou, do santo bater. E aí também meio que essa vertente também falaria sobre quando você conhece uma pessoa e a frequência de vocês meio que grita assim, fala, ah, não gosto dessa pessoa, tem um ranço. Aí, tipo...
isso aí já vira aquela música da Pitty, né, que é Eu Vou Equalizar Você.
É, numa frequência que só a gente sabe.
Ah, olha aí.
Entenda como quiser.
Alma gêmea, bate o coração.
Mas é maneiro também isso que você falou, porque volta naquele conceito lá, não precisa ser exatamente igual em tudo, né? Geralmente, falando de relacionamento moderno, quando você é muito igual à pessoa, isso tende ao fracasso, tá ligado? Não é em 100% dos casos, mas quando as pessoas são muito iguais, tende ao fracasso. Porque, por exemplo, se ambas as pessoas forem extremamente ciumentas, fudeu, cara. Tá ligado? Fudeu. Tipo, se ambas as pessoas forem muito, muito, muito teimosas, também fudeu. Porque na primeira briga, que nego separar ou dar um tempo, qualquer coisa assim, ninguém vai dar o braço a torcer e não vai voltar. Tá ligado? Então, o conceito de alma gêmea não é, tipo, você ser igual ao outro, como o nome diz, né? Não é pra você ser um gêmeo idêntico. Apesar que, mesmo gêmeos, tem muita diferença entre si, né? Apesar de ter esse clichê aí de que eles são iguais e tal.
Não, porque... não, porque todo mundo sabe que um vai ser ruim e outro vai ser bom, né?
Toda novela da Globo é sempre assim, né? Os caras não tem que fazer um bagulho novo.
Não, mas o pior que tem... Se eu não me engano, é até na Índia, que tem isso, tá ligado? Que todo gêmeo, tipo, um vai ser bom e o outro vai ser mal, tá ligado? É meio que uma maldição, é bizarro isso.
Se eu não me engano, em alguma tribo indígena, não vou saber dizer qual... tribo específica é, mas eles têm o costume de, tipo, matar os gêmeos, porque não tem como você adivinhar no nascimento qual vai ser a Ruth, qual vai ser a Raquel. Então mata os dois pra não ter problema.
Deus. É foda,
que
mano.
Que triste.
Isso tem no mundo inteiro, esse tipo de relação maluca aí com os gêmeos e mais especificamente com alma gêmea também, né? Tem muita gente que acredita, acho que até na Segunda Guerra Mundial teve um monte de experimento com gêmeos, né? Que os caras acreditavam que o que um cara sentia, o outro sentia e tal. E entra no conceito de alma gêmea, porque, como a gente falou no começo do programa, não é só um relacionamento de homem e mulher, né? Alma gêmea pode ser uma série de coisas, pode ser um guru, pode ser uma pessoa que você gosta, pode ser um professor, coisas assim, sabe? Você tem uma afinidade foda com o professor, e ele fala, e você entende tudo, e não sei o quê, e lá na frente você sente uma falta da porra da pessoa, e você fala, caralho, mano, nunca vou ter um professor igual aquele. E quantas vezes a gente já viu pessoas falando, nunca vou ter um amor como aquela, né? Ou nunca vou ter um amor como aquele e tal, então é muito mais amplo do que só homem e mulher.
Tem aquela parada também de, tipo, da afinidade mãe-filho, mãe-filha, tá ligado? De que, às vezes, a mãe tá lá e, quando vê, liga pra você. Filho, você tá bem? Não sei o quê, como é que você... Não, mãe, tô tranquilo. Não, é que eu tava sentindo meio estranho, que fui checar, tá ligado? Tipo, do nada, sabe? E é muito bizarro isso. Então, às vezes, de ligar e, ó, tu vai pra onde? Não, eu vou pegar um ônibus aqui. Não vai agora, não. Vai depois, que eu senti um negócio aqui... E deixa quieto, tá ligado? E você, exato. Que porra é essa? Tipo, é um poder, tá ligado? Minha mãe é um X-Men.
Tem um gênio ali do guarda-chuva, né?
Também.
Na China, não sei se hoje em dia ainda tem esse costume, mas eles tinham um povoado, eles praticavam uma forma cultural de criar laços chamada de Lao Tong, que era as irmãs pra vida. Que eram duas meninas, né, que elas eram escolhidas e por uma mulher mais velha lá do grupo, que elas eram irmãs por toda a eternidade. Então elas sempre, durante toda a vida, elas iam, por todas as vidas que se viessem, elas iam estar se ajudando uma a outra.
Uhum. Que também não difere muito de gêmeo, né? Toda essa, sim, parada que tem em cima, né? Esses mitos, essa maluquice toda. Dos indígenas também, que é uma coisa cultural, religiosa. É foda até pra você condenar, né? É foda até pra você condenar uma ação dessa. Tipo, ah, nego mata gêmeo. Ou às vezes abandona, né? Tem muito caso aqui no Brasil de que simplesmente abandona. Porque mata sempre dá uma merda de vai polícia lá, vai alguém lá questionar. Então quando nasce gêmeo assim, nego abandona. Vai no hospital e deixa lá por conta daquilo que vocês falaram. Não sabe quem é bom, quem é ruim. É uma coisa cultural. E aí como é que você condena? É muito, muito difícil, né? Entra numa seara aí muito... muito desgraçado.
E é naquela área meio cinza, né, Febrini? Onde começa a liberdade cultural de costumes e tradições e onde você começa a estar infringindo direitos humanos, esbarrando em questões legais.
Exatamente, cara. E, porra, isso aí não dá pra julgar muito, né? A gente traz só alguma informação e fica a caráter de cada um. Mas dito tudo isso que a gente disse aqui no começo, vamos à pergunta fatídica. E vamos pegar aqui a opinião de cada um, com certeza. E você também que tá ouvindo, deixa a sua opinião no site aí, nas porras todas. A alma gêmea existe ou não?
Olha aí, hein?
Vamos começar com a pessoa mais romântica desse programa, que é a Vanora.
Olha,
tô muito romântica. Olha, na minha visão de ver, eu não de uma forma ver. Muito, de uma forma muito, de ver, uma forma muito analítica.
Quase um
Thundercat. Quando é que o olho de Tandera, assim, analisando de uma forma matemática e prática, não tem como existir, porque assim, se a gente for pegar toda a população que está viva do mundo agora, e a gente for excluindo os grupinhos, a gente excluir os grupinhos do LGBTQIA, que eles meio que fazem seus parzinhos sozinhos, excluir pessoas que tenham muita diferença de idade, a gente ainda continua tendo 3 mulheres para um homem. Então já não tem como formar parzinho, gente, pelo menos entre as pessoas hétero. Já fica complicado. Agora, se a pessoa ela acredita numa coisa mais etérica, dependendo da corrente filosófica ou espiritual que ela acredita, sei lá, de repente você não vai encontrar só uma gêmea na sua vida, porque ela ou nasceu muito antes ou muito depois de você, ou não nasceu ainda, ou tá em qualquer outro lugar. Então não... Seria muito bom se você encontrasse, falar, ah, meu Deus, encontrei aqui minha alma gêmea e tal, mas não, eu acho que é receita pra frustração você fiar a sua vida inteira na busca de alguém que pode ser que você encontre, mas não é necessariamente que você encontre só uma gêmea ou o amor da sua vida, que vocês vão ficar juntas e vai dar tudo certo, viu, gente?
Exato, né, cara? Porque, pegando isso que você falou, a coisa que mais me assusta na vida é o especialista em relacionamento. Que quer dizer, o cara que é especialista em porra nenhuma, cara. Porque são tantas possibilidades, são tantas aleatoriedades possíveis, que um cara que faz uma porra dessa, ou no caso uma revista, que a gente tem muito, né, ela acaba prejudicando as relações pessoais. Porque, por exemplo, você pega uma revista como a Capricho, que fala assim, 10 passos pra descobrir se o seu namorado tá extraindo ou não. E ela põe uma porra de uma lista lá que um especialista em relacionamento falou. E se aí a namorada do cara pega um negocinho daquele, sei lá, você manda mensagem e ele demora pra responder. Se ela pega aquilo e fala, puta que pariu, ele já tem outra família.
Fudeu. Já
fode, tá, outra família já, né?
É, exatamente.
Lá em casa é muito rico, tá ligado?
Crave a rosa, o cara tem bigode e mora com outra pessoa, tá ligado? E aí, ele tira o bigode fake e...
Caralho, é isso, né? Cara, é o seguinte, velho. Mano, eu não acredito, velho. Não, eu acho que é essa parada de, ó, alma gêmea, amor à primeira vista, não sei o quê. Eu acho isso muito bizarro, velho. Porque é sei lá, velho. É uma parada de... Pra mim é uma parada que foi uma invenção romântica, tá ligado? De tempos atrás. De você olhar e bater o olho e caralho, não sei o quê. Porque, assim, até pode ter uma parada dessa, de duas pessoas se bateram o olho e se amaram, mas, tipo, nada impede que alguma coisa vá acontecer e eles vai acabar e tal, tá ligado? E me parece que essa onda de alma gêmea seria uma coisa, tipo, é como se fosse um relacionamento perfeito, tá ligado? Onde, tipo... homem, mulher, mulher, enfim. O casal, ele não ia ter, tipo, era zero barreiras pra que acontecessem brigas e coisas, e eles iam viver felizes, iam se casar e morrer velhinhos juntos, tá ligado? Eu acho do jeito que, tipo, que é mostrado, assim, dessa questão de alma gêmea e tal, parece muito isso, sabe? Parece como se uma vai ser uma coisa perfeitinha e tal. E, cara, questão de relacionamento vai acabar sendo sempre um mar de emoções e viradas e tal, onde tudo pode acabar bem ou mal, ou mais ou menos, e melhorar e piorar. E até mesmo nessa questão, até o que a gente falou de que, tipo, alma gêmea não quer dizer só, tipo, um casal de namorados e tal. De, tipo, relação entre amigos, que eles são amigos por anos e anos e acontece uma coisa e dá ruim e a amizade acaba. Ou, tipo, mãe e filho que acabam brigando muito e se separam. Sabe? Tipo, tá tudo... Tem, assim, existe uma chance grande de mudar, sabe? Independente de você mudar pra pior ou pra melhor, sabe? Mas essa maré de mudanças tá aí pra todo mundo. Aí essa questão de alma gêmea, uma coisa predestinada, destino, sei lá. Eu acho isso muito... Isso muito... Muita viagem, sabe? Uma parada muito... Muito etérea, uma coisa assim. Eu realmente não acredito.
Acaba sendo uma coisa muito princesa da Disney, né? Que volta da busca, né? Que é uma busca que chega a ser uma busca perigosa. Porque você fica buscando aquela perfeição, buscando aquela alma gêmea, aquela parada, e você não vai achar, cara, porque você vive no mundo real. Você não vive num castelo lá onde tem uma fera que tem uma rosa dentro do vidro, tá ligado? Você vive no mundo real, onde pessoas são complexas, cheias de imperfeições, vão errar
não pra caralho,
querendo ou não, uhum. Sabe?
Não é, sua vida não é How I Met Your Mother, tá ligado?
A The One, encontrar a The One.
Exato, cara. Porra, é muito mais fácil vocês não se encontrarem do que vocês se encontrarem de fato. E vocês...
Ou então, rapidão, deixar a vida rolar, tá ligado? E não ficar se preso a isso.
Exatamente.
Essa não é a certa, esse não é o certo, e não sei o quê. E, cara, quem nunca sabe se, tipo, você deixou passar o certo, sabe? porque por causa de uma besteira, não, esse daqui não é o certo. E no fim das contas, tipo, se tivesse dado mais tempo, mais chance, ou alguma coisa assim, aí, caralho, ele era o certo, ou ela era a certa.
Exato, né? Porra, a Capricho estava errada, não acredito.
É, nossa, que incrível.
E você, Kel?
Não sei, eu fico meio confusa com esses conceitos, assim. Porque é engraçado, tipo, não é... Esse conceito de que o relacionamento é perfeito, blá, blá, blá. Eu acho que não é bem essa... Não acredito muito nesse conceito. Mas no... Nessa coisa de você ter uma afinidade inexplicável, uma coisa que você sente, que você fica, mano, como assim que tá acontecendo? Acho que tem muito a ver também com outro fenômeno que as pessoas explicam como química, o que não faz sentido nem porque química, né, enfim, mas você for falar pra ver química, ah, tipo, peguei aqui oxigênio e hidrogênio e blá, não, mas quando você conhece uma pessoa e que você sente como se, sei lá, tudo dá certo pra que aquilo aconteça, assim, sabe? Não é... Eu acho que isso existe, mas eu não sei se é uma coisa mística, assim. Pode ser só a estatística trabalhando a seu favor e você abraça ela e fala, obrigado, matemática! Ou... ou não, ou são os anjos do céu trabalhando pra que tudo dê certo. Eu não sei. Eu acho que pode acontecer, sim. Eu acho que o meu relacionamento com Febrine é o Febrine é minha alma gêmea. Não sei.
Revelações, hein?
Eu não posso dar minha opinião sincera sobre a alma gêmea, senão vai foder tudo agora. Oh, oh, uma coisa bonita agora.
Tá merda.
Fala aí,
mano. Olha a cobrança.
Que eu vou pensar em alguma coisa.
Ele rasga no bloco de nota, tá ligado? Refutado alma gêmea. Aí ele rasga. Alma gêmea é legal.
Mano, vocês estão ouvindo esse barulho aqui?
Ele já vira capricho agora.
Ó, oh, escutei, ó. Pronto.
Cara. Ai, mas eu acredito muito mais nessa relação de duas pessoas juntas tendo pra ter um aprendizado e evoluírem juntas. E que elas conseguem, tipo, se entender. E apesar dos problemas e dos defeitos, elas continuarem juntas e você, às vezes, não entende como que duas pessoas tão diferentes, às vezes, se dão tão bem. É, eu não acho que seja um negócio, assim, de energia, de vir alguém lá, as parcas, cruzando as suas linhas do destino, amarrando ali. Não sei se tem uma interferência, tipo, de fora. Mas... eu acho que tem a ver com duas pessoas querendo muito que algo dê certo. E às vezes é esse conceito assim, de alma gêmea, pra mim, é o que faz sentido. Quando você realmente gosta da pessoa e quer fazer dar certo, e as duas têm essa mesma intenção dentro de um relacionamento. Não sei se necessariamente vai ser um espírito ou a sua alma velha que encontrou um passado, seu amor vitoriano, ou seu amor da época das cavernas. Não, talvez seja isso, mas eu acho que existe dentro da sua definição, de certa maneira, talvez. Se quem ganhar ou perder, não vai nem ganhar ou perder, vai todo mundo perder.
Aqui ela começa com maior segurança e no final o argumento dela vai perdendo, né, segurança, e ela vai começando a falar, é isso aí, então é isso aí.
No fim, Eduardo Moscovitz e Priscila Fantin na novela Alma Gêmea estão certo, tá certo, tá ligado? Reencarnou e eles vão ficar juntos.
Volta aí, vai de novo. Não, mas eu acho que parece muito com o que a Kel falou, mas não, parece muito, só que na verdade é o seguinte, a minha opinião a respeito disso é, ninguém sabe o que é alma gêmea de fato. As pessoas acreditam em alma gêmea em determinados contextos, tá ligado? Eu até separei alguns casais aqui pra trazer, ó, o Aquiles e o Pátroclo, lá de Troia, né? Casal foda, maravilhoso aí, da antiguidade e tal, onde o Pátroclo morreu lá, né, nas mãos do Heitor, se não me falha a memória, e o Aquiles foi lá e meteu o louco pra cima do Heitor e fez aquilo que ele fez com ele.
Heitor!
Exatamente. E o Aquiles sabia que...
tô gritando o nome dele, do caralho.
Exato, né? E tipo, os deuses apareceram pro Aquiles e falaram, se você fizer isso aí, você vai morrer. Então, se você for vingar o Pátroclo lá, você vai morrer até o final dessa guerra. E ele morreu de fato, e ele falou, foda-se, e ele foi e fez isso, e os deuses amaram ele por isso. E você tem e eles são considerados almas gêmeas, e você tem Orfeu e Eurídice, né? Quem não conhece a história de que Eurídice morreu, e Orfeu foi lá no Hades buscar ela, e aí Hades encontrou ele lá e falou, ó, vai embora e sem olhar pra trás, que quando você chegar lá em cima, ela vai te... E quando ele tava chegando fora do Muro dos Mortos, ele olhou pra trás, tomou no cu, ela morreu, ele morreu, e deu uma merda toda. E eles também são considerados almas gêmeas. Só que pro Platão, no próprio livro lá, o Banquete, ele fala que o Orfeu foi covarde. Por quê? Porque ele não teve a coragem do Aquiles de falar, meu amor morreu, vou morrer também. Que foi o que a Julieta fez, né? Quando ela vê o Romeu lá na merda, ela fala, meu, vou morrer também, não tem mais sentido aquela coisa toda. E nem por isso, nenhum desses três casais que eu falei são considerados não alma gêmea. Eles são almas gêmeas, só que são de maneiras diferentes. E lógico, aqui são extremos da história, da mitologia, da literatura, mas na vida real é a mesma coisa. Você tem casais que fazem coisas incríveis pelos outros, e você tem casais que fazem coisas simples, mas que são incríveis da sua maneira, e que representam talvez coisas mais grandiosas do que os outros que fizeram coisas espetaculares, assim, sabe? Escalafobéticas, malucas. Então, eu acho que o conceito de alma gêmea, ele é muito denso, ele é muito... Ele não é uma pedra, sabe? Uma pedra estabelecida. Alma gêmea, três coisas que tem que ter, isso, isso e isso. Não, eu acho que é um conjunto de aleatoriedades que dependem de muitas coisas, até mesmo de briga, de discussão, de discordar, de amadurecer junto, de aprendizagem e tal, que pode acontecer ou não com uma pessoa ou outra, mas que o pessoal acaba sempre chegando no conceito de alma gêmea porque é próximo daquilo que está estabelecido, que é um casal de sucesso, tá ligado? Sucesso aqui entenda por um casal bem, sim, um casal sim. Feliz e tal.
O casal do sucesso não. De um CEO da Petrobras e tal.
Alma gêmea bate coração. Puxando o filme Your Name, né? Que a gente até comentou em off. Se você não assistiu esse filme, assista na Netflix. É muito bom, é um desenho japonês. Então, pra quem não curte, que é o meu caso, assista do mesmo jeito, porque vale a pena. Porque a história é do caralho.
E, ou tipo, não.
A... É, a Vonora não gostou, né?
Odiei, mas continua com ponto.
E lá você tem uma apresentação desse tipo de coisa. De pessoas que podem se conhecer, tipo, não se conhecer, porque lá tem toda uma história fantástica temporal, né? Mas se você pudesse conhecer uma pessoa que viveu em outra época, você perceberia que, meu, essa pessoa é sua alma gêmea. Só que ela viveu há 100 anos atrás. E agora, como é que eu faço? Tá ligado? Ou se, sério, tem muita gente que lê algum livro e se identifica com personagens do livro e se apaixonam por personagens do livro, muitas vezes, e fala, caralho, essa pessoa é minha alma gêmea. E aí, como é que você faz? Você vai tirar ele do livro? Por isso que eu digo, é um conceito muito amplo, tá ligado? Não é só uma coisa tipo amor à primeira vista, ou estamos bem aqui, aquilo ali, temos três filhos, um cachorro, vida americana lá, American Way of Life, tá ligado? Não é bem...
É comercial de manteiga.
Exatamente, né, cara? É uma coisa muito mais complexa e tal. E com certeza isso reflete no passado, onde as relações eram muito mais sólidas, e hoje com esse mundo líquido todo que a gente tá vivendo. Porque hoje em dia, por conta desse mundo líquido maluco, esse conceito de alma gêmea está se perdendo cada vez mais, cara. Porque as relações estão menos intensas do que antes, tá ligado? E tipo, dando um exemplo da nossa relação, eu e a Kel aqui, já que ela puxou no começo. A nossa relação, ela é sólida. Ela tem muita, muita intensidade, sabe? Ela tem muitas coisas profundas, tem alegrias profundas, tem tristezas profundas, tem saudades profundas, sabe? Tem momentos juntos que são extremamente profundos, mas hoje em dia, no mundo líquido, tudo é muito raso. E quando a coisa é muito rasa, é difícil você saber quem é a sua alma gêmea ou não e você entrar nesse conceito. Porque, sei lá, a experiência mais profunda que você viveu com a pessoa foi no cinema. Aí você fala, porra, ela é minha alma gêmea, fomos no cinema junto. Tipo, parece meio raso, né? Meio pobre pra você decretar essa parada de alma gêmea, né? Não
pois
tem
é.
Profundidade na parada, não tem onde encontrar isso, né?
Não, você falar que tudo ficou muito descartável antigamente, porque você tinha pressões da sociedade por continuar com um relacionamento que teria que durar pra sempre. As pessoas hoje em dia, elas não estão tão dispostas a mudar e nem tão dispostas a consertar algumas coisas e a ceder pro relacionamento continuar indo. É muito aquela, né? Não, a fila anda, tem um monte de gente por aí disponível na pista e aí vai indo. Como é que você vai desenvolver alguma coisa mais profunda se você não desenvolveu nenhuma resiliência pra resolver o mínimo problema possível?
Exato. Sim.
É engraçado, né? Eu tava vendo uns vídeos aí esotéricos sobre alma gêmeas, porque essas são as fotos que a gente tem, não é mesmo? Aí ele define essa risada do Yuji, foi muito falciane. Foi engraçado.
Não, vem a Kel agora, pra cá, ela tá julgando a risada dos outros. Ela vê a intensidade, quantos kkk você põe na risada. Se você ri de mim, ela fala que tá baixo, já era. Valeu.
Febrinho ficou seguidaço depois daquele dia.
Mandei um bagulho no grupo, mandei um kkk, mas esse kkk não valeu, não foi de verdade. Falei, como assim? E rica aquela carinha chorando, igual o grupo de família. Aí ela fala, agora você riu de verdade.
Ai, na hora que ele generalizou, né? Tipo, aqui agora está julgando todas as risadas de todo mundo. Até esqueci o que eu ia falar.
Você tava vendo as coisas esotéricas e tal, os vídeos no YouTube.
Ah, sim, verdade. É, eu tava vendo essa questão das almas gêmeas aí nos vídeos esotéricos aí do YouTube. Mas uma coisa que eu achei interessante foi, nossa, mas que o cara pega e ele fala assim, não, 10 passos pra você saber se a pessoa é sua alma gêmea ou não. Olha aí a revista Capricho chegando. Olha, aí
especialista na pessoa. De porra nenhuma, hein?
Aí, tipo, um dos itens que ele coloca é, tipo, você conseguir se relacionar com a outra pessoa, apesar dos defeitos dela, e você, tipo, conseguir levar o relacionamento e, tipo, soltar frases como, ai, nunca me imaginei com uma pessoa assim, ou nunca aceitei isso em outra pessoa. E, tipo, aí eu fico pensando, mano, será que o problema não é só que você era muito intolerante? Intolerante, até falei errado, não consigo errar de novo. Ou será que o problema não é você ser muito intolerante e você às vezes só precisa deixar a sua mente mais aberta?
Muito exigente, e aí... às vezes, acho que exigente encaixa bem aí também, né? A pessoa
Sim.
tá procurando e exigindo tanta coisa que ela, daqui a pouco ela fala, e cara, acho que... Dessas 7 bilhões que tá aí, ninguém vai conseguir ter tudo isso que eu tô querendo, tá ligado? Não vai ter tanto superpoder pra pessoa só.
E aí, ou então dá aquele tapa na testa, né? E dizer que, as pessoas têm defeitos, olha essa!
E tipo, você para e pensa, cara, isso não é um negócio tão místico assim. E você levar isso em conta pra dizer que a pessoa é só uma gêmea, eu falo, cara, tipo, é só... empatia, às vezes, que falta. E a galera tá, tipo, ai meu Deus, finalmente encontrei a minha alma gêmea. Às vezes foi só você que mudou e precisava abrir os olhos pra isso.
Exatamente, cara. Porque entra naquela coisa complexa que a gente falou, né? Não depende só de um fator, nem só de outro. Nem tipo, nesse filme mesmo aí que a gente. Do Your Name que a gente viu lá, mostra muito isso. São duas pessoas que estão vivendo em tempos diferentes, né? Pelo menos,
Sim.
aparentemente, a gente dá uma poesia lá e do nada muda tudo. E não dá pra entender muito bem. Mas, aparentemente, estão vivendo em dois tempos bem diferentes, assim, né? Um antigo e um atual. E elas têm todas as relações muito próximas. Elas têm coisas muito semelhantes. E, ao mesmo tempo, elas têm coisas muito diferentes. Né? Elas se diferem muito. Tanto que rola uma troca de corpo lá. E nessa troca de corpo eles percebem como eles são ainda mais diferentes, não só fisicamente, óbvio, né, eles são homem e mulher, mas também na vida, no dia a dia, na cidade, no jeito, né, como eles vivem. Um vive numa cidade moderna, se não me engano é Tóquio, né, uma cidade cabeça,
Sim.
assim,
Sim.
e a outra vive num interiorzão de uma cidadezinha lá no meio do vulcão do nada lá. E eles vão vendo, e é legal o filme, pelo menos me encantou o filme por isso, porque ele mostra que, cara, as aleatoriedades são tantas para você encontrar esse tipo de pessoa que você idealiza, que é muito mais provável que você não encontre. Por quê? Não depende só do seu dia a dia, dos lugares onde você vai, da forma como você se comporta, depende de fatores externos que não tem nada a ver com o que você quer ou não, como o tempo, por exemplo, né, que é o que o filme traz. Se a pessoa que você se relaciona perfeitamente viveu há 20 anos atrás e morreu, como que você vai fazer? Você vai ficar sozinho? Sabe? Então tem que abaixar esse filtro de expectativa e abaixar esse filtro da sua procura, que é o que a Kel acabou de apontar muito sabiamente, e entender que, meu, deixa rolar, como o Yuji também falou. Deixa a vida rolar, sabe? Tem muita gente por aí. Eu posso encontrar uma pessoa que eu aprenda a conviver com ela, que eu aprenda com ela, que ela aprenda comigo, e que eu me transforme, e que eu me torne uma pessoa tão diferente do que eu sou hoje, que eu já vou deixar de ser uma alma gêmea daquela pessoa que há 20 anos atrás eu me encaixaria bem nela.
Sim.
Eu acho que esse conceito de alma gêmea e de, assim, a gente tem que se entender já na primeira vez que a gente se conhece, acho que ele surgiu muito na época do romantismo e do ultrarromantismo. Porque antigamente, como os casamentos eles eram mais um acordo comercial, que não deixa de ser até hoje, para você garantir hereditariedade, garantir soberania de terras, as pessoas elas iam se conhecendo no dia e iam se entender ou não no decorrer da vida. Essa tendência de que não tem que ser o amor ou esse desejo em primeiro lugar, ele começou há pouquíssimo tempo, se a gente for comparar com toda a história da humanidade.
Por isso que nesses filmes de época, assim, de princesa e tal, não, mas eu não quero me casar com ele, que eu amo outro. A gente, hoje em dia, fica tipo, porra, como assim? Não sei o quê. Porque não faz mais sentido hoje em dia isso. Talvez se esse mesmo filme tivesse passando na época, a galera se fala assim, e daí? Isso acontece direto.
Bom, então mete a forca todo mundo, sabe? Põe um herdeiro novo lá e vamos...
Pois é. E tipo, o que eu ia falar antes era o seguinte: às vezes é melhor que a pessoa se prenda em, tipo, em coisas que lhe deixam felizes, lhe deixa feliz, sabe? Coisas que lhe agrade mais no outro, do que ficar tentando se esquivar das imperfeições, sabe? Que o outro tem. Que eu acho que é muito mais fácil a química rolar desse jeito. E como é? As barreiras serem passadas, sabe? Dessa forma. Sim. Porque se for pra ficar se mantendo... justamente. E aí com o tempo, até o outro, esse comportamento que sei lá, que seria desaprovado no outro, ele pode aprender a, tipo, não, eu tenho que maneirar, eu tenho que parar com isso, sabe? Dependendo do que é. Assim como... Do outro pro um, sabe? Ó, tem coisa que tu faz que não gosta e tal. E isso é mudança. Aí é que tá. Sai da questão daquela perfeição da alma gêmea pra entrar num relacionamento de fato. Onde tipo, a volatilidade humana vai sendo superada, sabe?
Baseado nisso que você falou, como a gente deu o exemplo aqui, o Orfeu foi lá pro inferno em busca da Eurídice, né? O Aquiles foi pra guerra lá pelo Pátroclo. E tipo... Julieta tomou veneno lá. Se você buscar na base mesmo de tudo o que é o relacionamento e como essas almas gêmeas podem sim se construir ali dia após dia, tem coisa que é muito pior do que o inferno de Orfeu, muito pior do que a guerra de Aquiles, muito pior do que o punhal de Julieta, que é o convívio. Que é o convívio ali do dia a dia, que grandes almas gêmeas do cinema, da literatura e da história não tiveram. Por exemplo, o relacionamento de Romeu e Julieta durou 2-3 dias, cara. Eles não tiveram o convívio, tá ligado? Eles não passaram pelos grandes desafios da vida. E isso, pra mim, é uma coisa importante, cara. Por isso que eu acho que Romeu e Julieta não é um amor a ser invejado, não. Porque a galera se conheceu num dia, morreu no outro e acabou.
Ficou toda a expectativa, sabe?
Não deu nem tempo de se frustrar.
Tipo, porra, ia ser um... ia ser uma história linda. Ou não, sabe? Ou tipo, exato, no quarto dia ia ser uma bosta. Caralho, esse cara é chato pra porra.
Exato, cara. Por isso que eu falo, essa parte da convivência, do dia a dia, da superação de problemas, como o próprio Wilde apontou, é o que vai determinar se a pessoa é sua alma gêmea ou não, em muitos casos. Não necessariamente, lembrando, não tem uma pedra que estabeleça, mas em muitos casos é o que acontece. Por isso que eu gosto tanto de Beren e Lúthien, que a gente já fez até um programa aqui no ACC, né? Com a participação das meninas, com a narração do Wilde, ficou foda pra caralho. Porque ali você vê o relacionamento como ele é, cara. O dia a dia, a constante. Mano, o Beren e Lúthien, eles passam muito mais por problemas e situações desagradáveis do que por um amor da Disney. E no dia a dia, cara, a gente passa muito mais por desafios do que por vitórias, cara. É o tempo inteiro dando coisa errada, é o tempo inteiro coisa quebrando, é o tempo inteiro nego falando merda, é o tempo inteiro só se metendo na sua vida, o tempo inteiro o povo tentando te roubar, o tempo inteiro chegando conta e que, sabe, e fica naquele desafio constante. E lá no final, se você conseguir ainda olhar pra aquela pessoa e falar assim, porra, ainda bem que você tá comigo, é aí que entra, pra mim, cara, esse negócio de alma gêmea, sabe? Por isso que eu acho que ela pode ser conquistada. Ela não é uma coisa imutável, porque ninguém é imutável. A gente tá mudando o tempo inteiro.
Sim, e tipo...
Com certeza.
Aí que entra a questão de aí entra a questão dos esotéricos aí, loucura, né? Que a galera fala da questão da energia, né? Tipo, às vezes você... É muito fácil você tá com uma pessoa num momento de alegria, assim. E assim como tem pessoas que são o contrário. Tem pessoas que estão na sua vida, é muito mais fácil você manter aquela pessoa em momentos de tristeza e em momentos de fracasso, sei lá. Que a pessoa parece que gosta de consolar a outra, assim. E aí, no momento que tá tudo bem, ela fica meio, ah, agora não tenho o que fazer aqui e vou embora. Tipo, essa questão da frequência, sabe? Tipo, de você conseguir manter a parceria e manter a questão de você estar junto, independente do momento, né? Tipo, vocês irem caminhando e evoluindo juntos. Se tá tudo bem, os dois conseguirem se manter felizes no momento que tá tudo bem. E no momento que não tá tudo bem, você conseguir, tipo, puxar o outro. Se um tá bem e o outro não, um puxar o outro pra uma coisa boa, pra uma coisa positiva, pra um crescimento. Que é muito a questão da evolução, né? Dessa ligação da alma gêmea pra evolução e pro crescimento das duas pessoas.
Sim, é o que dá solidez no relacionamento, né, cara? Porque você tem intensidade, e como a gente já falou aqui no programa, intensidade não é só pro lado bom. Às vezes você tem intensidade pro lado ruim, você tem coisas profundas pro lado ruim. É, isso aí vai te ajudar a crescer, vai ajudar você a enxergar o mundo de outra maneira, vai te mudar, vai mudar a pessoa que tá do seu lado. E tem pessoas que, entrando no mundo líquido, elas simplesmente evitam isso. Elas aprendem a evitar esse tipo de coisa, porque elas têm medo de se frustrar, tá ligado? Elas têm medo, o cara quer entrar num relacionamento hoje em dia, e ele tem medo de que dê alguma coisa errada, ele tem medo de uma DR, ele tem medo de uma briga, tá? Por quê? Por um monte de fatores, sei lá, porque ele já viveu 3 relacionamentos onde tinha briga o tempo inteiro, e agora ele vê a oportunidade de ter um relacionamento que ele não vai ter briga, ele fala, meu, não posso ter briga de jeito nenhum, porque eu odeio briga. Só que aí, por não ter briga com essa pessoa, ele deixa de evoluir também. Ele fica estagnado, sabe? Aquele casalzinho que nem fede, nem cheira, nem fode, nem sai de cima, nem caga, nem sai da moita. Fica aquela coisinha ali, insossa, né, cara? Sem sal, sem açúcar, sem nada, né? Com gosto de água de coco.
Alma gêmea, bate o coração.
E outra coisa, no dia que der merda pra estourar, tá ligado? Fudeu, porque vai vir aquele avalanche, porque nunca teve uma briga, nunca teve uma conversa, exato, nunca teve nada, sabe? Pra que as coisas mudassem. Aí chega na hora e. Ai! Uma bomba, exatamente, atômica caindo no casal, sabe?
Você tem que fazer vários diques no rio do seu relacionamento. Não adianta fazer só uma barreira gigantesca, assim, aí tá aí puta, ligado? Não, uma... não adianta, porque se essa porra ceder, meu irmão, vai matar todo mundo lá embaixo. Você tem que fazer vários, por quê? Porque as pancadas vão vir. E vai quebrar muita barreira, vai quebrar muito dique, tá ligado? Se você não tiver outros diques embaixo pra ir segurando, e entender que pode ser que quebre quase todos e fique só um, cara. Se você não conseguir atingir essa parada, você vai ficar nessa busca frustrante de alma gêmea pra sempre. Aí vai achar uma pessoa dessa aí que nunca briga com você, que nunca discorda, que nunca discute, e vai falar, caralho, essa aqui é minha alma gêmea. Mas na verdade tá sentindo, né, cara?
Mas, na verdade, a pessoa só não se importa, né, o suficiente.
Exato, né?
Porque tipo, também.
Não quer viver a parada de um modo completo, né? Tipo, o que o mundo líquido traz, e eu li o livro do Bauman pra gravar aqui, sobre o amor líquido, é muito disso, de relacionamentos rasos. Ele dá muitos exemplos interessantes. Um dos exemplos que ele dá é o do Tinder, que ele fala de um aplicativo parecido com o Tinder, não é especificamente o Tinder. Acho que na época que ele escreveu o livro, nem sei se tinha Tinder já. Mas era
para perfeito.
Era para perfeito, não. Era aquele de disque lá que passava na rede TV, né? Disque namoro, sei lá.
Disque chat.
Disque chat, né? Não, mas acho que já era aplicativo. Porque ele fala, tipo assim, na descrição, por exemplo, vou pegar o Tinder como exemplo, né? Na descrição do Tinder, você geralmente ou você coloca como você é, o que você é, né? Você escreve ali, que já é uma falsidade, já é uma mentira. Porque grande parte das coisas que você escreve ali, daqui um mês, daqui uma semana, já não valem mais, tá ligado? Tipo, a gente assistiu esse filme Your Name, e o filme preferido pra mim, porque eu nunca vi nada assim de anime, era Princesa Mononoke, e depois que eu vi esse é Your Name. Então se eu tivesse escrito lá no Tinder, Princesa Mononoke, hoje já não valeria mais nada, tá ligado? Uma semana depois. Ou, além de, se você não se descreve, você coloca, o que eu procuro no outro? E aí você também fecha uma parada sem riscos, tá ligado? Ninguém fala assim, eu procuro numa outra pessoa que brigue comigo sempre que eu estiver errado. Ninguém escreve isso, tá ligado? Ninguém fala, quero uma pessoa que preste atenção nos meus erros. Ninguém fala isso, tá ligado?
Eu quero um técnico
VAR. Pois é.
E é por isso que as relações líquidas, elas tendem a ser rasas. Porque você escreve lá, gosto de cinema e procuro um homem que gosta de cinema. Aí no perfil da menina tá escrito, gosto de cinema e procuro um cara que gosta de cinema. Aí você, puta, é esse cara aqui. Minha alma gêmea. Só que, mano, o relacionamento é tão denso, tão maluco, tão complexo, tão cheio de probabilidades e uma infinitude de coisas, que isso aí não significa nada, cara. Não significa nada. Mas a pessoa se prende nisso, se conhecem, tem uma noite agradável ou outra, às vezes começa um relacionamento focado nessa porra, e aí vários anos depois fala assim, caralho, mano, por que a gente não terminou ainda? Tá ligado? Não bateu nada. É. Não bateu nada, fora o que a gente
escreveu. O que eu acho que nessa... Aí, tipo, nesse exemplo, realmente, eu imagino que pelo menos tem dois caminhos assim, onde eles têm esse primeiro encontro e aí um acha o outro legal por por essa coisa superficial e beleza, a coisa toca, vai pra frente, né, esse relacionamento. Mas se ninguém tentar ir mais pra fundo, ir mais profundo nesse relacionamento pra descobrir as outras coisas um do outro, sabe? É fracasso, mano. Porque ficar se apoiando numa coisa que foi inicial, sabe? É o seguinte, às vezes você coloca um aspecto seu que seja mais positivo pra chamar atenção, sabe? E quando as coisas começarem a se construir, você vai poder se mostrar verdadeiramente. E aí, realmente, cabe ao outro ver se vai, se tá tudo certo e tal. Até mesmo... quando você descobrir as coisas do outro, se você vai querer seguir em frente, sabe? E se nada disso é exposto com o tempo, fica só naquela superfície, realmente, mano, é uma coisa de que ou fica aquela relação bizarra, falsa, sabe? E a galera não tá muito afim de continuar. Ou sei lá, eu acho que pra mim isso é muito fracasso, sabe? Eu acho que esses aplicativos em Tinder e tal é muito pra tipo, ou você escolhe mesmo pra se divertir, uma questão de diversão e tal, ou pra, é uma porta de entrada pra você conhecer alguém legal e dali desenvolver as coisas pra tipo, não, essa aqui, ou essa mulher, esse cara é foda e é massa, tá ligado? E eu vou continuar, porque vamos continuar, porque eu já vi os defeitos e as qualidades e essa pessoa é ótima, sabe? Sim. Aí eu acho que tem que ter essa questão no meio, mesmo usando aplicativos e mesmo essa liquidez de amor, sabe?
É engraçado porque tem muitos memes disso, né? Tipo, que case-se com alguém que faça igual esse vídeo. Aí tem o vídeo do menino lendo Harry Potter, sei lá, alguma coisa assim. E às vezes a galera, eu vejo muita gente que, tipo, tá solteiro, e, tipo, principalmente a galera mais nerd, assim, que é o que a gente acaba convivendo mais. Que eles se focam muito numa coisa específica, sabe? Tipo, eu quero uma namorada que leia Star Wars, eu quero uma namorada que goste do Senhor dos Anéis. Quando no dia a dia e no relacionamento, acaba que o Senhor dos Anéis e o Harry Potter não são nem, tipo, 1% de tudo que você tá vivendo com a pessoa, sabe? Às vezes você vai viver, tipo, as experiências que você vai ter, tipo, não tem nada a ver com isso, sabe? E as pessoas, às vezes, focam muito, acham que isso é a coisa mais importante, quando na verdade não é. E às vezes você encontra uma pessoa que, por exemplo, não gosta de cinema, ou que não gosta de Harry Potter, ou não gosta de Naruto, e aí ela vai ser, tipo, pra você muito mais, você vai ter um relacionamento de companheirismo muito mais forte com ela do que se você tivesse uma pessoa lá, um otaku maluco, que você achou e idealizou que seria a pessoa perfeita pra você.
Exato, né, cara? Até porque abre novas discussões, né? Sei lá, a pessoa é fã de Senhor dos Anéis, o outro é fã de Star Wars. Pô, abre uma discussão muito grande, até de comparações entre as duas obras, né? Acho que o próprio como é que é o nome do cara do Star Wars lá? O Lucas, né? O George Lucas.
George Lucas.
Falou que se baseou pra caralho em Senhor dos Anéis, né? E puta, abre tudo uma seara de discussões ali, né, mano? Um monte de possibilidade. É legal, você aprende, você evolui com outra pessoa. Mas se os dois forem fãs de Star Wars, é muito mais provável que eles briguem pra ver quem é o personagem favorito, ou quem é o mais forte, ou quem é o mais foda, do que ter uma conversa que gere ideias novas da mesma coisa, né? É muito difícil você pegar duas mangas, fazer um prato ali e sair com um sabor diferente, né? Agora você pega uma manga e um pouquinho de laranja, tem um gostinho a mais na parada, tem um tchan ali.
É aquela coisa, as pessoas têm que procurar, tipo, parceiros de hobby, elas têm que procurar parceiros pra vida.
Exato, porque o parceiro de hobby é a liquidez que o Bauman fala, que preocupa ele, e me preocupa também, por quê? Porque é a... como é que eu posso dizer assim... A pessoa tá extinguindo a responsabilidade do relacionamento, tá ligado? Tá extinguindo o risco, que foi o que eu falei pra Kel. As pessoas não querem mais ter risco nesses relacionamentos líquidos. E foi, tipo, essa semana eu fiz uma pesquisa no Facebook, que eu escrevi lá, quem aqui já terminou por celular, mensagem, qualquer coisa assim, e sei lá, ou foi terminado, né? Eu coloquei lá. Uma caralhada de gente respondeu, eu falei, caralho, velho. Uma coisa que era uma abominação na década passada, que era você terminar com alguém por telefone, né, e por internet e tal, vamos lá, década de 90 por telefone, era uma abominação, né, aí da internet pra cá, é uma abominação você terminar. Hoje é normal, por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais enfiadas nesse mundo líquido, e elas não querem ter a dor de terminar, de ter aquela conversa, de olhar nos olhos da pessoa e falar, não deu certo. Porque sabe, elas querem evitar esse tipo de coisa, e isso, novamente, deixa o relacionamento raso. Se você não quer ter profundidade nem na hora de terminar com a pessoa, cara, imagina vários anos vivendo ao lado dela, mano. A grande maioria das respostas das pessoas foram assim, terminei por telefone porque não tive coragem de olhar na cara da pessoa. E aí as pessoas que falaram, terminaram comigo por telefone, e eu pergunto, você preferia que fosse presencial? E a pessoa, sim. Você vê como é louco, né, cara? Tá todo mundo dividido nessa parada. Quando teve uma menina que já terminou por telefone e já foi terminada, entre aspas, terminada, né? E ela fala, já terminei por telefone e já fui terminada. Aí eu falei, quando você foi terminada, você gostou? Você preferia que fosse presencial? Ela falou, sim. E eu fiquei pensando, então por que que você terminou com telefone, filha da puta? Se pra você incomoda, tá ligado? Ser terminada, por que que você faz? Porque ela não quer ter aquele ônus da relação. As pessoas no mundo líquido só querem ter o bônus das coisas, né?
Nesse assunto aí, eu não, eu, pronto, no dia eu não comentei nisso porque eu queria falar aqui no programa. Teve uma menina que eu tava ficando e já fazia um tempo e tal. Só que assim, esfriou o relacionamento e tal, e pronto. Eu sei, aí um dia eu conversei com ela, ó, vamos conversar no próximo final de semana e tal. E aí eu sei que isso no mesmo dia, mais tarde, ela falou, não, ó, conta aí, eu acho que eu sei o que é, você tá querendo terminar. Eu tô afim, então vamos terminar agora. Isso a gente conversando por WhatsApp. E pronto, sabe? Porque, tipo, eu não vou querer que acabe pessoalmente. E aí eu achei isso muito louco, porque eu sempre tive essa postura de tipo, não, eu prefiro conversar e comunicar de boa, ao vivo, sabe? Do que por telefone ou por WhatsApp. Talvez até porque, como o Febrino falou, a gente, como da época passada, né? Se bem que a gente, eu e essa menina, tinha a mesma idade. Mas, tipo, a gente como pessoa que veio dessa época onde telefone e WhatsApp, sei lá, não seria um meio mais agradável de acabar, tá ligado? Eu fico pensando nisso, porra. Eu nunca acabaria com alguém por telefone ou por WhatsApp. Eu prefiro, por mais que seja doloroso, seja uma bosta, mas eu prefiro ir lá falar. E nesse dia foi tipo, não, vamos acabar por aqui mesmo, pá. Eu mesmo tava no busão, voltando pra casa da faculdade. Vamos acabar por aqui mesmo, pá, não sei o quê. E pronto, e tipo, fim, sabe? E aí só foi o negócio de bloqueia, desfaz amizade e tal, e acabou.
Mas é foda, porque
é meio louco isso, velho. É
muito normal, né? Tipo, isso deixa de ser a exceção e passa a ser o normal. E aqui, a gente, não sei nem se a gente tá julgando se é bom ou se é ruim, aí acho que vai de cada um, né? Mas a gente tá só informando a mudança que tá acontecendo. E vai ter um tempo...
Sim, sim, sim.
Antigamente a galera falava assim, nossa, mano, o fulano de tal teve a moral de chegar em mim aqui, me chamou pra conversar, me levou num lugar, a gente trocou uma ideia sincera, olhou no meu olho, falou que não ia dar certo, não sei o que, pai, realmente não ia, eu concordo com ele, e achei foda a atitude. A gente vai viver um tempo no futuro em que a pessoa vai falar, nossa, meu, o cara terminou comigo pela internet, mandou um texto, e eu achei foda a atitude dele. Ele, evitou, né, que a gente se encontrasse e tivesse uma coisa mais intensa, mais desgastante. Quer dizer, o raso vai se tornar o normal, cara. E a gente, sim, vai deixar de ter, uhum, profundidade nas coisas. Até de relacionamentos loucos, por exemplo, naquele filme Her, lembra lá? Her, que é o cara, uhum, que se apaixonou pelo aplicativo. Aquilo ali é, sim, totalmente um amor de mundo líquido. Totalmente. Um amor daquele não existia tempos atrás. Um cara dificilmente se apaixonaria por um telefone. O telefone só faz tu, 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 tá ligado? É uma coisa líquida, é um tipo de amor novo, tá ligado? E pra ele, lá no filme, aquele aplicativo era a alma gêmea dele. Pra ele era a alma gêmea dele. Só que quando chega no momento do término, ele não tem ela cara a cara pra terminar, cara. Eles terminam pela internet, e como ele é um cara mais velho, né, você percebe no filme, ele se sente mal pra caralho. E quando eu vi aquilo, eu pensei muito assim, mano, se essa mina existisse de verdade... Ele terminasse com ela assim pela internet, acho que ia ser uma bosta pra ele. Pra ela, tanto faz, né? Porque era um aplicativo e tal. Mas se fosse uma menina de verdade, ela terminasse ali. Porque o que deixou o cara mais triste ali, além de saber que ela também tinha outros relacionamentos, já que era um aplicativo, né? O que deixou ele mais na bad foi tipo assim: caralho, mano, terminei com essa mina pela internet e não tenho nem ela aqui pra dar um último abraço, ou dar um último olhar, ou tipo falar obrigado pela nossa relação que aconteceu, tá ligado? E isso tá se tornando normal. Isso tá deixando de ser doloroso, tá se tornando normal. Por quê? Porque as pessoas estão se acostumando a isso, cara. E a tendência é que se acostumem cada vez mais. E como eu falei pra Kel, no futuro, os nossos filhos vão ter relacionamentos assim, cara. Vão pedir pra namorar pela internet e vão separar pela internet. E vai ser uma coisa muito, muito menos profunda do que a gente é hoje. Tipo, lógico, os relacionamentos muito antigos... como por exemplo de Aquiles e Pátroclo, né, que eu dei um exemplo aqui, era muito mais profundo do que o meu e da Kel, por exemplo. Porra, um foi lá e morreu pelo outro. Não tô dizendo que eu não morreria pela Kel, mas hoje no nosso mundo é muito mais complexo, muito mais complicado você fazer isso. Às vezes você morre por alguém assim, tentando salvar a pessoa em um ato heróico, puta, isso aí é coisa de filme, é a coisa mais rara do mundo, tá ligado? É muito mais interessante você viver ao lado da pessoa como um herói, do que você morrer como um herói por ela, que é o caso do Aquiles. Mas já o nosso relacionamento é um pouco mais raso do que o de Aquiles e Pátroclo. E imagina os relacionamentos do futuro, dessa galera que pede pra namorar pelo Tinder e termina pelo WhatsApp. Tipo, o nego só troca o aplicativo, cara.
É louco. É bem isso mesmo. Só trocou o aplicativo.
Aí, as pessoas estão, no geral, ficando sem coragem de fazer tudo, né? Sem coragem de se expor, sem coragem de se permitir serem ridículas. E com isso, a sua experiência de vida e o que você vivencia vai ficando cada vez menorzinho, né? Porque, assim, você só tem realmente consciência do belo quando você vivencia o feio. Não dá pra você entender ou conseguir vivenciar direito as coisas boas se você nunca vivenciou nada ruim, porque você nunca vai saber o que é bom de verdade. Precisa das duas coisas.
Sim, e tipo, você pode viver o bom e o ruim na mesma relação. Você não precisa ter ficado com 40 mulheres, isso, ou com 40 homens pra encontrar uma pessoa e falar, agora eu tenho experiência. Não. Você pode viver tudo isso numa única relação, porque as pessoas são complexas. Ninguém escreve como a vida. Ela vai colocar problemas, vai colocar situações aí, pode ter certeza absoluta. Ninguém vive uma rotininha de boa que tudo dá certo na vida durante anos, tá ligado? Sempre dá alguma merda. E você pode estar com a mesma pessoa, não tem problema nenhum. O foda é quando você deixa isso raso, tá ligado? E aí aqueles diques que a gente falou lá pra você construir, você nem precisa, porque o rio vai ser uma poça d'água. Vai estourar barreira nenhuma, tá ligado? Vai ficar estagnado, não vai nem correr. E você vai achar que você tá bem, vai achar que tá com a sua alma gêmea. Mas na verdade vocês não estão indo pra lugar nenhum, né, cara? Tá parado no cosmo lá, um planeta sem estrelas, sem forma nenhuma, sem gravidade, sem atmosfera, sem plantas, sem brilho, sem nada.
Pois é, pois é.
Aquela reflexão massa.
Ficou todo mundo tristão. We crave a different kind of bar. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. Baby, I rule.
bigger than we ever dreamed, and I'm in love with being queen. Oh, oh, oh. Life is great without a care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's all running our blood. The kind of luxury seen for us. We crave a different kind of bud. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. Baby, I rule. Let me live that fantasy.
E aí, gostou desse CC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho da CC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!